é preferível um sentimento, na minha opinião, um sentimento de que ganhamos o jogo. Poderemos ter levado com o Sporting nos últimos 20 minutos de uma forma que não estávamos à espera, em que tivemos que defender, mas prefiro dizer, acabar o jogo e dizer ganhei os 3 pontos, do que como contra o Benfica, em que disse que estamos a fazer um jogo espetacular e acaba com aquele erro de Herrera, acabamos por sofrer um gol ao fim, que não fez sentido, não é? Na realidade, importam os 3 pontos e o futebol é um futebol bem jogado, um futebol bonito, um futebol atraente. É relativo, porque pode ser o futebol mais eficaz para chegar aos 3 pontos. E, na verdade, o Futebol Clube Porto fez um bom início de jogo, até aos primeiros 30 minutos, acredito que o Porto fez um grande jogo. A partir daí, o Porto, com a chegada do 2-0, acabou por se acomodar um bocadinho e recuar, na minha opinião, as linhas de uma forma perigosa. Que não acabou por...
Faltou equilibrar ali o meio-campo no início da segunda parte, se calhar, não é?
Provavelmente, com a entrada do André, pronto, acabou por dar algum equilíbrio, só que o Porto acabou por recuar as linhas demasiado cedo no jogo e tornou um Sporting cada vez mais forte e cada vez mais confiante que poderia chegar ao golo, como chegou.
Há quem mistura política com o futebol, mas o sentido desta frase, não, para quem estava na bancada no Dragão ou ver o jogo na televisão, o Filipe Leão disse também Soares é fixe ou não? Não disse nada disso.
Não disse Soares é fixe, mas fiquei muito contente pelo Soares ter feito uma estreia de sonho pelo Futebol Clube do Porto, até porque eu sinceramente não estava à espera que ele fosse titular neste jogo. Achei que com uma semana e meia de treinos fosse o Diogo Jota ou outro jogador a cumprir a parte dele. Agora, é uma estreia de sonho, empolga de facto os adeptos do Porto por verem um jogador chegar a marcar logo 2 golos.
E liberta o André Silva, não é? Daquele
fardo. Era exatamente aquilo que eu ia dizer. Com o André Silva, se formos a reparar, a pressão que tem sobre ele de ter que crescer muito mais rápido que aquilo que era suposto, está a fazer um grande trabalho, está a fazer uma grande época. Porque o André Silva não tem que ter esta pressão na idade, com a idade que tem, não é? E o Futebol Clube Porto, dada as limitações que tem neste momento, a todos os níveis, financeira, etc., acabou por ter no André Silva o bode expiatório para o bem e para o mal, não é? O Porto necessita do André Silva, porque o André Silva até há bem pouco tempo era o único ponta-lança do Porto, a sério, não é? O de Poitre não mostrou ainda nada que o torne um jogador a sério do Porto.
Não, e a partir do momento em que não há mais soluções no banco, a única solução é de Poitre e ele não conta, já se está a dizer claramente tudo ao belga, não é? Já se está a dizer tudo, não contas para rigorosamente nada, não é?
Exatamente, e com a vinda do Diogo Jota, que em muitos jogos jogou.
E há o Rui Pedro ainda, não é?
E o próprio Rui Pedro, que eu não tinha apostado, e acho muito bem, porque há uma imagem de um festejo de um gol do Porto, já não me lembro.
Contra o Braga, nas compensações.
Não se,
o
possível.
Gol do Rui Pedro.
É possível, em que está o Ruben Neves, o Rui Pedro, o André Silva, é muito engraçado ver jogadores da cantera do Porto, miúdos portugueses, a jogar no Futebol Clube do Porto, como no Benfica ou no Sporting. É muito importante cada vez mais acreditar que a nossa cantera, os jogadores da formação em Portugal também são importantes, não interessa só ir buscar argentinos, chilenos, colombianos e de outros países quaisquer. Agora, realmente o Soares veio complementar aquilo que faltava ao Porto. Um jogador diferente do André Silva, com uma capacidade física muito boa,
perfeitamente adaptado ao futebol português, já conhece o futebol português completamente.
Num clube com dimensão, portanto habituado à pressão dos adeptos, para ele provavelmente não é novo estar num estádio com 20 mil pessoas ou 30 mil, não lhe fará muita moça, e acaba por complementar aquilo que faltava ao Porto, que uma veia goleadora. O facto do Soares ter sempre a mentalidade, em vista o golo, o André Silva por vezes descai um bocadinho sobre as alas, vem buscar o jogo, é obrigado a vir buscar o jogo, liberta agora, isto do Porto jogando em 4-4-2, liberta muito mais agora o André Silva de pressão e do próprio jogo. Portanto, o Soares provavelmente vai ser o homem mais avançado no terreno e vai acabar por dar ao Porto muitas alegrias, porque vai marcar muito mais golos. Aliás, eu tenho uma aposta já feita com um amigo, um jantar num restaurante à minha escolha.
Não é na aposta do placar, não é?
Não, tenho uma aposta com um amigo em que eu escolho o restaurante para ele me pagar o jantar, que o Soares ainda marca mais de 4 golos nesta época. Mais de 4 golos nesta época.
Só mais de 4?
Mais de 4, porque ele diz que não marca mais nenhum, que o jogo contra o Sporting foi caso inédito.
Ele não é dragão, não é?
Não é Dragão, é um sportinguista que infelizmente vai ser triste a duplicar, porque vai gastar dinheiro comigo a pagar-me o jantar e não vai ser campeão.
Não, isso eu também quer dizer, garantir a 100%, mas o Soares marca para mais 10 golos até ao final da temporada. Eu já coloco essa fasquia elevada pela capacidade de adaptação que ele tem e por ser sentido tão confortável. Sente-se que o Soares está claramente confortável na equipa do Porto. Esta jornada vai ser ao contrário, com a possibilidade do Benfica jogar antes do Porto. Real, como é que reagirá o Porto, que já esteve a 7 pontos? Isto parece o cenário invertido da época passada, com o Benfica que chegou a estar a 7 pontos do Sporting. Agora é o Porto, chegou a estar a 7 pontos da formação encarnada, parecia estendida já a passadeira vermelha para o tetracampeonato, e o dragão reaparece, não é? Como é que vai ser daqui para a frente?
Acredito que após esta vitória contra o Sporting, que o Porto dificilmente perderá pontos até ao final do campeonato. Isto é, o Benfica provavelmente vai perder pontos, eu digo pontos em grande número, não é? Portanto, o Porto, se perder, pode acontecer um empate, mas não acredito já numa derrota até ao final do campeonato. Porque o Futebol Clube Porto...
Nem na luz, então.
Nem na luz, porque assim, o Porto, a partir do momento em que ganha o jogo com o Braga, e que faz este resultado com o Sporting, acredito que não vai querer deixar um ponto em que, quando já estava a 7, já havia uma descrença muito grande relativamente à ideia de ganhar o campeonato. A partir do momento em que está um ponto, e eu acreditei antes, até ao jogo com o Sporting, disse, o Porto ganhando ao Sporting dificilmente vai abalar até ao final do campeonato. E continuo a ter a confiança sobre isso, porque o Benfica, independentemente de jogar primeiro ou não, o Porto vai entrar com tudo. E isto está a vir ao de cima realmente o que é ser um jogo a Porto, um jogador a Porto. Porque o Porto, nota-se, tem tido mais atitude. E acredito que nesta fase final, e com os adeptos, como ainda há pouco falávamos, completamente empolgados e em mente a vitória do campeonato, dificilmente no Dragão se perderá pontos, e mesmo fora, não sabendo qual vai ser o desgaste do Futebol Clube Porto na Liga dos Campeões, apesar de termos uma equipa muito difícil pela frente, como as Juventus,
a velha senhora vai cair, vai tombar ou não?
Acredito que no Dragão será um jogo muito complicado para as Juventus. Em Itália é um jogo muito complicado para o Porto, porque não só por ser com os adeptos da equipa da casa, mas porque as Juventus, e quem repara em casa, tem uma vontade muito grande a jogar futebol, e será muito difícil para o Porto, mas o Porto já provou noutros anos que nada é complicado ser em que estádio for a nível.
O Porto adorava esses jogos, não é?
Exatamente.
Estou a dizer adorava, porque a memória mais recente, nomeadamente de Munique, ainda depois daquele jogo que nos fez sonhar, não é? No Dragão, aquele 3-1 que nos fez sonhar.
É verdade. É verdade, e o Porto com equipas italianas não se dá assim tão mal, até porque o começo da época foi feito com a Roma, em que o Porto tem acesso à Liga dos Campeões, depois de uma grande vitória em Itália, e inequívoca. Portanto, acredito que o Porto poderá vir fazer um resultado. Agora, não sei que tipo de influência é que o Porto, passando eventualmente a uma próxima fase da Liga dos Campeões, o desgaste físico e mental que poderá ter e poderá influenciar no campeonato. Agora, em situação normal, acho que o Porto vai manter uma regularidade de atuação até ao final do campeonato muito boa.
Voltamos à casa de partida para falar da geração RD. Antes do sorteio em relação aos quartos de final da Taça de Aveiro, 7 vitórias consecutivas. Agora, é fácil manter o foco no campeonato? Ou esta ilusão da Taça, de poder chegar à Taça de Portugal, que era um cenário fantástico para a próxima época, fala mais alto do que a responsabilidade do campeonato?
Eu acredito que vai ser um misto que tem que ser muito bem gerido. O campeonato, como já disse, é a prioridade, e os próprios jogadores acabam de pensar o jogo semana a semana. Portanto, o próximo jogo é com o Paços Brandão em casa, e será o próximo jogo a ganhar. A taça, há sempre essa ilusão na mentalidade dos jogadores, provavelmente. Agora, eles também não se podem deixar de iludir que o trabalho no campeonato está feito, porque não está, não é? E tem que ter a noção de que muito trabalho temos pela frente. Avizinham-se jogos agora que poderão ser decisivos para aquilo que é o final do campeonato a nível de tabela classificativa, e temos que ganhar os próximos jogos. Paços Brandão e Ergoncílio vão ser dois jogos muito importantes, e depois no meio disso há a taça, em que também temos que mostrar toda a atitude, mas que pronto, não é mais importante que o campeonato. Agora, há sempre essa ilusão, há a ilusão por parte até dos dirigentes, não é? Porque é uma questão de orgulho, já o facto de estarmos nos oitavos de final era algo que não estávamos à espera, Não, porque não tínhamos capacidade para isso a nível de equipa, porque temos uma excelente equipa e estamos a provar isso. Portanto, as 7 vitórias consecutivas já em conjunto, 5 jogos de campeonato, mais 2 da taça. E uma equipa que faz isso, uma equipa que está em terceiro lugar num ano, há 4 meses e meio de existência, é porque é uma equipa com muita qualidade. Um excelente trabalho por parte da equipa técnica que entrou após o jogo com o Argoncilho, e portanto tem um empate, uma derrota e 7 vitórias, portanto está tudo dito, não é? um excelente cómputo geral. Agora, a geração Rui de Louros vai partir para cada jogo, seja qual ele for, até ao final do campeonato, seja taça, seja campeonato, para ganhar, seja com que equipa for, mesmo após o sorteio da taça, seja os pingos, vamos entrar para ganhar. O campeonato será-se uma prioridade.
É mesmo o desejo do espinho, não é?
Sim, e em jeito de brincadeira também já... em jeito de brincadeira ainda no domingo, disse ao treinador do espinho que prepara-te que se vocês jogarem contra nós, não sei se vais passar à próxima fase. Já brinquei com ele.
Já começou com o Carlos Manuel.
Já brinquei um pouco com ele. Mas pronto, temos noção das nossas limitações.
Estão numa fase muito boa, não é? O espinho está
na fase da temporada. É uma verdade. É o que eu estava a dizer. Temos de ter noção das nossas limitações, temos de ter noção daquilo que é o nosso potencial, que é muito, e acreditar que estaremos numa próxima fase da taça e que não deixaremos em nenhum momento aquilo que é o principal, que é o campeonato, e demonstrar que podemos continuar com esta senda de vitórias consecutivas.
Campeonato que vai editar a festa no Conselho de Santa Maria da Feira, vai ser desta que o Canedo vai conseguir o grande objetivo ou não? Qual é a percepção do Filipe Leão?
Não sei, não faço a ideia. Assim, eu como dirigente da equipa, tensiono que o Canedo e que o Maçores percam pontos, porque vão jogar os dois em nossa casa, não é? Na segunda volta, calhar os dois jogos em nossa casa.
Até pode ser a geração RD a decidir tudo isto, não é?
Não, é assim, acaba por faltar ainda alguns jogos decisivos para o término do campeonato e para decidir aquilo que são as 5 primeiras equipas.
E o Canedo ainda vai em Maçores,
não é? Equipas. Exatamente, eles ainda se têm que se defrontar. Portanto, esse jogo provavelmente poderá ser mais decisivo que um jogo contra nós. Agora, eu acredito que vamos ganhar ao Canedo e ao Maçores em casa. E portanto eles não contem muito com os jogos connosco, porque não vamos desarmar e estamos fortíssimos em casa. Até já existem alguns cânticos relativamente às equipas que param em nossa casa, que os sócios e adeptos criaram em conjunto com os jogadores músicas engraçadas ao final de cada jogo. É feita uma adaptação tendo em conta a equipa que é, portanto em nossa casa não, dificilmente vamos desarmar até ao fim.
Mas quem é que foi mais difícil? Foi o Canedo ou foi o Maçores? Isto no cenário dos jogos da geração RD?
Relativamente ao jogo com o Maçores, que foi primeiro, foi um jogo que o resultado acaba por se tornar enganador. Perdemos por 3-1, começámos a ganhar o jogo aos 17 minutos de jogo. O Maçores acaba por empatar aos 48 da primeira parte e numa bola parada, e nós temos a oportunidade de fazer 2 vezes 2-1, não fizemos e acabamos por perder o jogo. Infelicidade nossa, devíamos ter decidido o jogo na altura certa e provavelmente saímos lá com uma vitória. Relativamente ao jogo de Canedo, foi um jogo que não houve grandes oportunidades de parte a parte. Foi um jogo muito disputado a meio campo e que, na minha opinião, saí de lá com um sentimento prejudicado, porque foi marcado um penalti aos 21 minutos que originou a vitória ao Canedo, que não, na minha opinião não era penalti, na opinião de muita gente, mas isso já passou. Mas relativamente ao jogo, com o Maçores, provavelmente acabou por ser um jogo muito mais aberto, porque começámos a ganhar. Agora, uma coisa eu tenho a certeza, tanto com o Canedo como o Maçores, não senti a nossa equipa inferior. Dentro do campo não senti a nossa equipa inferior. E senti uma equipa que, em determinada altura do jogo, principalmente em Maçores, deveria ter tido um bocadinho mais de experiência e devia ter matado o jogo, entre aspas, não é? Da forma e com golos. Não acontecendo, com equipas com a qualidade do Maçores, com um orçamento completamente diferente do nosso, conseguiram, têm jogadores que, como o Stefano, marcam um golo a 35 metros da baliza. Pronto. Acontece. Agora, com o Canedo já não. Com o Canedo foi um jogo, na minha opinião, equilibrado, muito disputado a meio campo, completamente equilibrado, e isso aí, de certa forma, tanto de Canedo e de Maçores, dizendo aos jogadores que meus parabéns, porque percebi realmente que podemos ganhar todos os jogos até ao final do campeonato. E a verdade é que a seguir a Canedo não perdemos mais nenhum jogo, ganhamos todos. E foi um, portanto, se calhar a derrota em Canedo mostrou aos jogadores provavelmente que podemos ganhar todos os jogos e que realmente temos uma grande equipa, temos um excelente grupo e que podemos surpreender todas aquelas vozes de desconfiança para com este projeto.